Boa noite a todos, graça e paz de Jesus aos irmãos. Nós vamos ler Efésios capítulo 3, os versículos de 14 a 21, a oração do apóstolo Paulo pela igreja de Éfeso, mas na verdade uma oração que é feita por todos nós também. E na verdade ainda uma oração não apenas feita por todos nós, mas uma oração que todos nós devemos fazer. Uma boa forma de você aprender a orar é ler as orações que estão registradas na Palavra de Deus. Algumas pessoas perguntam, ah, pastor, o senhor fala tanto de oração e depois eu fico até sem saber como orar. Não é o meu interesse, evidente, não é por isso que eu falo tanto de oração. Mas se você quer aprender a orar, leia as orações que estão registradas na Bíblia Sagrada. Leia as orações que estão registradas nas cartas do apóstolo Paulo, ele sempre ora pelas igrejas a quem escreve, e você vai aprender a orar. Leia as orações de Jesus, você vai aprender a orar com Jesus. Leia os salmos. Os salmos são orações. Leia os salmos, você vai aprender a orar. Então, Efésios capítulo 3, os versos de 14 a 21, palavras do apóstolo Paulo, diz assim, palavra de Deus. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com o poder por meio do Espírito, do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na igreja, e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Deus nosso Pai, pedimos-te que nos dês da tua palavra, que fales conosco, dá-nos ouvidos para ouvir-te, dá-nos um coração para acolher a tua voz e faz em nós a tua vontade. Te pedimos assim, em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Se você perguntasse ao apóstolo Paulo para que ele ora, nesta oração ele diria, eu oro para ser cheio de toda a plenitude de Deus. Ele ora para que você e eu, e ele também, sejamos cheios de toda a plenitude de Deus, é o versículo 19, porque essa oração é uma oração com consequências, ele vai dizendo, para que o Espírito Santo fortaleça o seu ser interior com poder, para que Cristo habite no seu coração, para que você, juntamente com todos os santos, experimente o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, e para que sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. Mas se você perguntasse para o apóstolo Paulo, por que você ora, ele diria, porque Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mediante o seu poder que opera em nós, mediante ou de acordo com o seu poder que atua em nós. Paulo, para que você ora? Para ser cheio de toda a plenitude de Deus. E por que você quer ser cheio de toda a plenitude de Deus? Porque Deus é capaz e é poderoso para fazer infinitamente mais. Então é por isso que eu oro. Eu oro para que eu seja cheio de toda a plenitude de Deus, e eu quero ser cheio de toda a plenitude de Deus, porque Ele é capaz e é poderoso para fazer infinitamente mais. Então essa oração, e aliás, não somente essa oração, mas toda e qualquer oração que nós fazemos, simples fato de estarmos de joelhos na presença de Deus, nos coloca diante deste infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos. Isso significa que a oração qualquer que seja ela, o fato de estarmos ajoelhados na presença de Deus, abre uma janela extraordinária para a nossa vida, abre um horizonte de possibilidades indescritível para aquele que ora. Quando você se coloca de joelhos, você se coloca de joelhos diante do Pai, de quem recebe o nome toda a família nos céus e na terra, no Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você se coloca diante desse Pai de joelhos, você está diante daquilo que é infinitamente mais do que você pode pensar ou pedir, ou pode pensar pedir. Isso é oração. A oração é um clamor, é uma súplica, é um grito para a ministração do poder de Deus, que é capaz de fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos. O que é extraordinário nesse texto e nessa carta aos Efésios é que este poder do versículo 20, de acordo com o seu poder que atua em nós, este poder, nós já ouvimos falar deste poder aqui mesmo na carta aos Efésios. Porque o apóstolo Paulo, nesta oração dos versículos de 14 a 21 do capítulo 3, esta é a segunda oração que ele faz pela igreja de Éfeso. A primeira oração está no capítulo 1, os versículos de 15 a 23. E no capítulo 1, de 15 a 23, o apóstolo Paulo ora pela igreja de Éfeso, e ele no versículo 18 diz assim: eu oro para que os olhos de vocês, ou os olhos do coração de vocês, sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, e as riquezas da gloriosa herança que vocês têm, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco. Então veja que interessante o que o apóstolo Paulo está dizendo. Eu oro para que vocês tenham os olhos abertos para que conheçam a incomparável grandeza do poder de Deus que atua em vocês. E que poder é esse? Ele diz aí no versículo 20 de Efésios 1, esse poder Deus exerceu em Cristo ressuscitando-o dos mortos. Então se você perguntasse ao apóstolo Paulo, qual foi a maior manifestação do poder de Deus em todos os tempos? Ele diria, foi a ressurreição de Jesus Cristo. Não foi a criação e nem mesmo é a sustentação da criação. A maior manifestação do poder de Deus foi a ressurreição de Jesus Cristo. No capítulo 3 da carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo revela quais são os seus três grandes desejos na vida? Conhecer a Cristo e experimentar o poder da ressurreição de Cristo e participar dos sofrimentos de Cristo. Então, para o apóstolo Paulo, o poder é o poder da ressurreição. E quando ele ora, clamando uma ministração do poder de Deus, ele está fazendo uma relação com o poder da ressurreição. Para o apóstolo Paulo, a oração, portanto, tem tudo a ver com o poder da ressurreição. E como é que a oração tem tudo a ver com o poder da ressurreição? Isso nos remete à semana da paixão. A sexta-feira da paixão, o sábado chamado de aleluia e o domingo da ressurreição. O que é a sexta-feira da paixão? Sexta-feira da paixão é o dia da morte de Deus. Que é a sexta-feira da paixão? A sexta-feira da paixão é o dia da morte de Deus. Jesus Cristo é morto. Morto porque nós o matamos. Esse nós é a raça humana. O ser humano mata Deus na sexta-feira da paixão. Essa é a grande fala dos apóstolos. Eles se levantam depois da ressurreição e eles dizem, olha, vocês estavam enganados. Aquele camarada que vocês crucificaram era mesmo o Filho de Deus. Ele era mesmo Deus encarnado. Vocês mataram Deus. Esse é um mistério extraordinário. Nós matamos Deus. É um mistério extraordinário um Deus que morre, um Deus que se deixa matar e um Deus que se deixa matar por mãos humanas. É um Deus que morre de morte matada pelo ser humano. É um assassinato, na verdade, é um teocídio. Nós matamos Deus. Isso é um mistério, a sexta-feira da paixão. O que isso representa? Sexta-feira da paixão representa o ato humano de colocar Deus para fora do seu mundo. Matar Deus significa dizer, olha, vai embora. Nós não queremos você interferindo no nosso mundo. Nós não queremos ouvir a sua voz, nós não queremos ouvir o que você tem a nos dizer, nós não queremos ouvir a sua vontade, nós não queremos sofrer a tua intervenção, nós não queremos você por perto, você traz o mal para nós, você está inventando coisas, você é louco, você não cabe no nosso entendimento, você está fora da nossa racionalidade, você está interferindo e atrapalhando a nossa vida, então nós vamos matar você. Então nós matamos Deus na sexta-feira da paixão. Deus morreu. Deus morreu e o sábado, o que acontece? O sábado é o dia seguinte da morte de Deus. O que acontece no sábado? O que é o sábado? O sábado é um dia de trevas. O sábado é um dia de escuridão. O sábado é um dia de escravidão. O sábado é um dia em que o mal tem a última palavra. Jesus é apresentado na Bíblia Sagrada como aquele que andou por toda parte fazendo o bem. Mas esse que andou por toda parte fazendo o bem foi morto. Injustamente morto. Um inocente morto. O mal tem a última palavra no sábado. O mal mandou o bem parar, ou fez o bem parar, e o bem parou, morreu. Morreu. E aqueles que seguiram a Jesus, o que fizeram? Se esconderam. Porque se o mal cravou Jesus na cruz, o que será que o mal não pode fazer conosco? Se nem a Jesus o mal respeitou, se nem diante de Jesus o mal parou, se a maldade não foi estancada diante de Jesus, imagine o que o mal vai fazer comigo, o que a maldade pode contra mim. Então o que eu faço? Eu me escondo, eu me fecho numa casa. Eu sou engolido pelo medo. Eu fico escondidinho lá, tremendo de medo, covarde, acovardado e omisso. Então o que é o sábado? O sábado é um dia em que o mal impera e aqueles que amam o bem se escondem. O mal venceu na sexta-feira. E aqueles que amaram o bem, perderam a sua esperança, perderam os seus sonhos, perderam as suas possibilidades de vida. E isso está bem representado quando Jesus encontra aqueles dois discípulos a caminho de Emaús. O que é que eles fizeram? Eles largaram tudo para seguir a Jesus, seguir o bem. Mas o mal matou Jesus. Então o que aqueles que seguiam o bem fizeram? O que eles puderam fazer? Nada. Porque no sábado o mal pode tudo. E nós podemos nada. Então o que fazemos? Nós voltamos para casa. Nós nos recolhemos. E damos ao mal essa prerrogativa de ter a última palavra. O sábado é o dia quando o mal pode tudo e nós podemos nada. Mas o domingo da ressurreição amanhece. O sol se levanta no horizonte. E quando o sol ilumina o túmulo de Jesus, o túmulo está vazio. E Jesus ressuscitou. E quando Jesus ressuscita, esse poder da ressurreição inunda o mundo. E agora é domingo. Não é mais sábado. E nós não vivemos no sábado, em que o mal impera e que o mal não pode ser obstaculado, em que o mal não tem freios. Não, agora nós vivemos no domingo da ressurreição. E agora, o poder da ressurreição que está sobre nós, nos dá autoridade, nos dá direito de, vendo o mal avançando, nós nos levantarmos e dizermos ao mal: pare aí! E o mal tem que parar. Quando o Satanás vem em nossa direção, a gente diz: vá de retro, Satanás. E o Satanás tem que ir, porque agora é domingo da ressurreição. O mal foi vencido. O mal foi exposto na cruz do Calvário. Toda a maldade ficou explícita. Mataram Deus. Mas a palavra final de Deus ficou explícita no domingo da ressurreição. E por isso é que Paulo diz assim: vocês precisam viver no domingo e não no sábado. Vocês precisam viver no domingo e precisam viver à luz do poder da ressurreição. E não com medo do mal. E não tendo como última palavra na vida de vocês o mal que lhes foi feito, que lhes ameaça, que intenta contra a sua vida. Nada de medo do mal, mas a afirmação do poder da ressurreição. E quando é que nós nos colocamos diante desse poder da ressurreição? Quando estamos de joelhos. A oração é o nosso ato deliberado de invocação do poder da ressurreição. Quando nós nos colocamos de joelhos, nós dizemos assim: é domingo da ressurreição. Agora, no domingo da ressurreição, o novo pode acontecer. O inusitado pode acontecer. O inesperado pode acontecer. A vida pode reaparecer a qualquer hora, a qualquer momento, em qualquer lugar. Deus pode se manifestar e fazer infinitamente mais, porque é domingo e o poder da ressurreição está solto por aí. E todo aquele que invocar esse poder será salvo, diz a palavra de Deus. Então nós nos ajoelhamos e invocamos o poder da ressurreição. Ora, eu quando leio esta expressão do apóstolo Paulo, eu me lembro da oração de Jabes. Primeiro livro das Crônicas, o capítulo 4, os versículos 9 e 10. Primeiro livro das Crônicas, o capítulo 4, os versículos 9 e 10. Jabes foi o homem mais respeitado da sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes, porém, orou ao Deus de Israel, dizendo: ah, abençoa-me e aumenta as minhas terras. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Lendo Efésios 3, eu leio a oração de Jabes com outros olhos. O que é esse Jabes? É um camarada que nasce no sábado. Talvez aquela música do Chico Buarque: quando eu nasci veio um anjo safado, um chato de um querubim, e decretou que eu estava predestinado a ser errado e a sofrer assim. Talvez foi o Jabes. Só que esse chato querubim, esse anjo safado, era sua mãe. A mãe dele fez as vezes de um anjo mau. Porque disse assim: você, menino, me deu trabalho ao nascer. E você vai lembrar disso para o resto da sua vida. Porque o teu nome vai ser aquele que fez a mãe sofrer quando nasceu. Então o Jabes, ele foi para a escola. No dia da chamada, a professora fez a chamada e disse: aquele que fez a mãe sofrer quando nasceu, da Silva. E ele falou: presente, eu mesmo. Esse era o nome dele. Aquele que fez a mãe sofrer quando nasceu. Aquele que trouxe dores à sua casa. Aquele que trouxe sofrimento à sua mãe. A mãe deu a ele o nome. Ele já nasceu no sábado. Ele já nasceu com um script. Ele já nasceu com um roteiro de vida. Mas aí eu leio essas coisas na Bíblia Sagrada e eu aprendo algumas coisas extraordinárias. A primeira delas é que a história não está pronta. A história está em aberto. O futuro está indefinido. E a sua história, minha história, nossa história, não está pronta. Nós estamos escrevendo essa história. Não importa o nome que me deram. Não importa os apelidos que me deram. os estigmas que foram colados em mim, de mal, de maldade e de maldição. Não importa isso. O que importa é que isso foi feito no sábado, mas agora, meu querido, minha querida, é domingo. E no domingo eu me ajoelho e eu digo assim: Deus, muda meu nome. Muda a minha história. Eu não quero mais ser aquele que fez a mãe sofrer quando nasceu. Eu quero ser um outro homem. Eu quero mudar esse script, eu quero reverter essa história de maldição e essa profecia maldita na minha vida. Eu quero outra coisa, eu quero viver o domingo. Não quero o sábado. Por isso o Jabes pode chegar na cara da mãe dele, com todo o respeito que toda mãe merece, e dizer assim: mamãe, você me deu um nome, mas Deus me deu outro nome. E o nome que vai valer para mim não vai ser o nome que a senhora me deu, mas o nome que Deus me deu. O script que eu tenho não é o script que a senhora escreveu, mas aquele que Deus vai abençoar e escrever. Porque é domingo. É domingo. E o poder da ressurreição está disponível para nós. Eu leio isso e eu vejo que eu tenho uma grande responsabilidade em escrever a minha história. Olha, nós não acreditamos em destino, nós não acreditamos em karma, nós não damos as nossas mãos para que as ciganas leiam o nosso destino, porque nós não acreditamos nem nas ciganas e nem nos destinos que elas leem. Nós não acreditamos que exista um destino. A história está em aberto. Nós podemos nos ajoelhar e clamar a Deus e invocar a presença de Deus e a ministração do poder de Deus na nossa vida. E quando eu leio isso na palavra de Deus, eu leio porque esse poder aqui atua em nós. Atua em nós para resistirmos o dia mau. Então, o que é o dia mau? É o capítulo 6 de Efésios, capítulo 10 de Efésios 6. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Que poder? O poder da ressurreição. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderosos, contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Ora, qual é o dia mau? É o dia quando o maligno vem em nossa direção para nos destruir. E é esse poder da ressurreição que nos reveste, o que nos enche, para que possamos resistir a essa maldade, a esse mal. Então, quando nós estamos ajoelhados pedindo a Deus que nos fortaleça para enfrentarmos o dia mau, há algumas coisas que precisamos entender. A primeira delas é que nós é que vamos resistir. Nós é que estaremos revestidos da armadura de Deus. Não é assim que Deus vai colocar um anjo aqui à sua volta e quando o tentador vem chegando para você, o anjo diz assim: ô, para aí, deixa o Ed em paz. Não. É o Ed quem tem que dizer para o tentador: sai! Sou eu. Eu que tenho que resistir. Porque esse poder, ele atua em mim. Para que eu resista. Eu tenho que ficar em pé no dia mau. Na verdade, Deus está dizendo assim para mim: Ed, René. Sim, Senhor. É hora de reescrever essa história. É hora de você abandonar esse sábado escuro. Sai desse quarto fechado. Saia desse horizonte aí, exprimido do seu ódio, do seu medo, da sua ganância, da sua inveja, da sua cobiça, do seu fracasso. Saia daí desse quarto escuro do seu orgulho, da sua vaidade. Saia do sábado. Aí eu digo assim: pois Deus, me tira daqui. E ele diz assim: não, eu te fortaleço com o meu poder para você sair. Você vai sair, eu vou te fortalecer com o meu poder. Você quer? Quer receber a força do meu poder? Você quer abrir o seu coração para o poder da ressurreição que vai agir em você? Eu derramo na sua vida. Aí eu caio de joelhos e eu digo, pois derrame é agora. Porque a responsabilidade é minha. Agora, esse mal contra o qual eu vou lutar, esse mal que eu vou superar, não é um mal da contingência da vida. Não é um mal de ficar doente. Não é um mal de ficar desempregado. Não é um mal de perder uma pessoa querida. Isso é a contingência da vida. Sabe por quê? Porque o mal, quando quiser entrar na sua vida, ele não vai querer levar apenas a sua saúde. Ele não vai querer levar apenas o seu dinheiro. Ele não vai querer levar apenas uma pessoa que você ama. Aliás, nem tem esse poder. O poder da vida e da morte estão na mão de Deus. Mas quando lhe faltar alguém querido, quando lhe aparecer o dia do sofrimento, o dia da tragédia, da calamidade, quando uma desgraça lhe acontecer, essa desgraça, o mal entra por essa porta com uma volúpia avassaladora, e esse mal quererá levar embora a sua fé. Quererá levar embora a sua esperança, quererá levar embora o seu amor, o seu poder de ser generoso, solidário, o seu poder de reconstruir a vida. Então, na hora do sofrimento, que o Paulo, o apóstolo, chama no dia mau, o dia em que não bastasse a tragédia na sua vida, o mal entra para destruir você por inteiro, lá dentro de você. Fazer de você uma pessoa ácida, fazer de você uma pessoa amarga, fazer de você uma pessoa cínica, fazer de você uma pessoa egocêntrica, fazer de você uma pessoa que desconfia de todo mundo, fazer de você uma pessoa trancada, que não ama ninguém, que não se abre para ninguém, que não confia em ninguém, que não permite que ninguém se aproxime da sua vida para você não sofrer. E quando o mal vê isso acontecendo, vê você lá trancadinho num quarto, fechado, com medo, o mal diz assim, consegui destruir tudo. Eu consegui destruir tudo. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ajoelhe-se, clame pelo poder da ressurreição. Porque quando você clama pelo poder da ressurreição na sua vida, você manda o mal parar e ele para. Porque você tem essa autoridade que Jesus lhe deu. Quando você clama pelo poder da ressurreição na sua vida, abre-se um horizonte, porque o Deus que pode fazer infinitamente mais, entra no aposento. Ele entra no aposento. E aí, meu querido, tudo pode acontecer. E pode acontecer coisa que você jamais imaginou que aconteceria. Coisa que você nem pediu para acontecer. Coisa que você jamais pensou em pedir. Porque o Deus a quem você invocou é o Deus do poder da ressurreição. E esse poder é capaz de fazer infinitamente mais além de tudo quanto pedimos ou pensamos. Mas há uma diferença entre viver à luz desse poder, que pode fazer infinitamente mais além de tudo que pedimos ou pensamos, e viver à luz de uma obsessão. A oração não é o caminho de conquista das nossas obsessões. Por exemplo, vamos imaginar que eu tivesse uma obsessão. Fosse obcecado por ser piloto de Fórmula 1. Campeão mundial de Fórmula 1. Alguém diria, mas você tem quantos anos mesmo? Eu tenho 46. Estou um garotão. Estou bem demais. Você tem dinheiro para comprar uma escuderia? Você tem influência política para penetrar no circo da Fórmula 1? Eu não tenho nem dinheiro nem influência política. Aliás, você tem talento, companheiro? Também não tenho talento, mas eu tenho Deus. E o meu Deus é capaz de fazer infinitamente mais. O seu não é. Você é incrédulo. Você não tem fé.
O meu Deus é capaz de fazer infinitamente mais. E eu quero ser piloto de Fórmula 1 e eu vou me ajoelhar lá no quarto e eu vou pedir para Deus para que Ele me faça um piloto campeão de Fórmula 1 e que o meu nome seja levado às alturas em que o nome de Ayrton Senna nunca chegou. Ah, mas já que é para exagerar, pessoal, vamos com tudo. É oração, então, vamos lá. Isso é uma obsessão. Isso é uma obsessão. Isso aí é orar à luz daquilo que pensamos e sabemos pedir. Mas Deus está dizendo assim, olha, tudo bem, Ed, eu estou entendendo que você quer ser piloto de Fórmula 1, mas isso aí que você está me pedindo, que você está enxergando para a sua vida como o melhor, como o grande sonho que você tem, isso aí ainda está no limite do que você consegue enxergar, não é? Eu digo, é, Senhor, isso aí é o que eu consigo enxergar. Falei, então, você não quer entregar para mim, porque daqui de cima eu enxergo mais. Aqui de cima eu enxergo mais longe. Aqui de cima eu enxergo melhor. Você não quer deixar essa sua obsessão na minha mão? Para que eu entre nesse quarto escuro aí do seu fracasso, da sua dor, da sua murmuração, do seu castelo que desmoronou ou que nem chegou a ser erguido. E que eu entre na sua vida e abra para você um horizonte de possibilidades que você nunca pensou e nunca imaginou. Eu digo assim, ah, Senhor, isso seria maravilhoso. Falou, pois então, é isso que eu tenho para você, ajoelhe-se. Ajoelhe-se, porque quando você se ajoelha, o horizonte se abre, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. A oração é o exercício através do qual nós somos libertos das nossas obsessões. Porque as nossas obsessões nos fazem sofrer. As nossas obsessões, elas trazem para nós frustração. Elas jogam na nossa cara o nosso fracasso. Elas jogam na nossa cara a nossa incompetência, a nossa incapacidade. E a gente vai dando nome para essas coisas. Ah, você é azarado mesmo. Você nunca vai dar nada na vida. É... Por quê? Porque a gente está obcecado com alguma coisa. De vez em quando as pessoas perguntam assim para mim, pastor, por que a minha vida não dá certo? Eu fico pensando, o que é uma vida dar certo? O que é uma vida dar certo? O que é uma vida dar certo? Uma vida dar certo é essa... É você ser convidado com a sua família para aparecer num comercial de manteiga? Todo mundo tomando café da manhã bonitinho lá, sua família bonitinha, um carrinho na garagem. É isso aí que é a vida dar certo? O que é a vida dar certo? A vida dar certo, meu querido, é você dizer assim, Deus, eu me recuso a permitir que a tragédia tenha a última palavra na minha vida. E que aquilo que aconteceu comigo no sábado defina a maneira como eu vou viver daqui para sempre. Eu ouvi pela tua palavra que Jesus Cristo ressuscitou no domingo e eu não quero viver no sábado, eu quero viver no domingo. E eu quero me ajoelhar aqui e dizer ao Senhor que eu estou invocando o poder da tua ressurreição. E pedir que a tua mão venha sobre a minha cabeça, que o Senhor me abençoe. E que o Senhor não permita que o mal me destrua apesar das coisas ruins que já me aconteceram e que já estão me acontecendo. Mas que o Senhor me dê coragem, ousadia, discernimento, sabedoria, porque eu vou tomar decisões. Eu vou reescrever esse negócio, e não mais sozinho, porque não é sábado. É no sábado que a gente faz sozinho, porque na sexta a gente matou Deus. No domingo da ressurreição a gente faz junto com Deus. Eu abro mão, Senhor, de controlar a minha vida sozinho. E eu peço, pega na minha mão, me ajuda a reescrever a minha história. Eu invoco o poder da tua ressurreição. Isso é colocar-se de joelhos. A oração faz isso. A oração é esse, se eu posso dizer, é esse salto que nós damos do sábado para o domingo, arrependidos do que fizemos na sexta-feira e esperando que a qualquer momento o céu se abra. E o Deus que pode fazer infinitamente mais, além do que tudo que pedimos ou pensamos, brilhe sobre nós e a nossa história vire alguma coisa que somente Deus explica.
Portanto, eu gostaria de convidar você hoje à noite a dar esse salto. A você que porventura esteja vivendo no sábado. Quem aqui está vivendo no sábado? Aquele que se esconde atrás do seu passado. Que diz assim, a minha vida é ruim hoje, porque me aconteceu isso, 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 isso. Você está no sábado.
Aquele que se esconde atrás de um mal que lhe foi feito. A minha vida é ruim hoje, porque alguém fez isso, 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 isso comigo.
Quem aqui está no sábado? Aquele que se recusa a arrepender-se do mal que praticou. E diz assim, eu estou pagando mesmo o que eu fiz. Mas Deus tem a você uma oferta de perdão. Para você recomeçar a sua vida. Aí você diz assim, pastor, eu já aceitei esse perdão aí tantas vezes, só fiz de novo. Sabe o que eu digo a você? O que eu ouço Deus dizer para mim toda manhã. Quando eu acordo com vergonha de Deus, a primeira coisa que eu lembro é que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E que toda manhã Deus me dá uma folha em branco e diz, começa de novo, meu filho. Começa de novo. E eu digo, obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade de começar de novo. Sabe quem vive no sábado? Quem vive agarrado a uma obsessão, a um sonho. Há um sonho em que o tempo vai passando e o sonho não se realiza. E à medida em que eu estou agarrado ao meu sonho, o tempo passa e o sonho não se realiza, eu vou ficando cada dia mais infeliz. Cada dia mais frustrado. Cada dia me amando menos. Daqui a pouco eu começo a transferir para Deus. Isso é sábado, pessoal. Vamos sair do sábado. Vamos pular no domingo. Vamos pular no domingo e dizer assim, Deus, eu invoco mais uma vez o poder da ressurreição. E como é que a gente dá o salto do sábado para o domingo? Caindo de joelhos. A gente cai de joelhos e diz assim, Deus, vem encher esse meu quarto escuro fechado. Vem encher essa minha sala. Vem me tirar desse horizonte estreito. Vem encher, ser presente aqui. E você pode se surpreender que Jesus atravesse a parede, hein? Porque os discípulos estavam reunidos lá no sábado, amedrontados, daqui a pouco, no domingo de manhã, Jesus invade o aposento, sopra e diz, paz, shalom, e enche a casa de paz. Hoje pela manhã eu disse que sofria de maneira muito solidária com alguns irmãos que sofrem o mal da depressão. A depressão é uma doença. Doença a gente trata com remédio. Alguém aqui tem diabetes? Levanta a mão. Tem diabetes, alguns irmãos. Tem vergonha de ser diabético? Não, né? Sou diabético, não tenho vergonha de ser diabético. Mas quem tem depressão, geralmente tem vergonha de ter depressão. Porque acha que depressão é falta de fé, é falta de coragem, é corpo mole. Uma vez eu ouvi uma senhora dizendo assim, depressão é coisa de rico, vê se pobre tem depressão. Tem que trabalhar. Mas depressão é uma doença. Depressão é uma doença. E uma doença, depressão, a gente enfrenta com remédio. A gente procura um médico, procura um psiquiatra. Um remédio nos ajuda. E a medicina é uma bênção de Deus. A medicina é uma bênção de Deus. Ninguém trata diabetes com fé. Se você, por exemplo, torcer o seu tornozelo, você não tem fé, você vai no ortopedista. Então, depressão é uma doença. Mas faça um paralelo que, às vezes, a gente entra numa depressão espiritual. A gente entra numa falta de vontade
existencial. A gente entra numa náusea de viver. A gente perde os sonhos, perde a esperança, perde a alegria e fica nesse quartinho fechado, é sábado. Acontece o sábado em que Deus está morto na nossa vida. Essa é a hora da gente cair de joelhos. Porque ou Jesus entra no seu aposento e sopra sobre você o shalom, ou alguém toma você pela mão e leva você a uma clínica, e você vai ver que no dia seguinte as nuvens se dissipam e o horizonte se abre. E você respira fundo e diz assim: estou vivo de novo. O Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais está solto no ar. E o que será que Ele vai fazer na minha vida? O que será que Ele vai fazer por mim? O que será que Ele vai fazer comigo? O que será que Ele vai fazer através de mim? Então eu me ajoelho no meu quarto e digo: Senhor, minha vida está um sábado só. Mas eu quero, Senhor, o domingo da ressurreição. Então eu convido você a se ajoelhar agora, hoje à noite. Você que está vivendo um sábado do dia seguinte da morte de Jesus, eu convido você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Nós vamos orar a Deus. Nós vamos orar ao Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais. Enquanto nós cantamos, ou você canta, ou você ora, ou você vem, ou você se ajoelha aí, mas se você está vivendo um sábado, nós estamos reunidos na presença de Deus. Nós estamos reunidos na presença de Deus. O Senhor Jesus disse: quando dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Nós estamos reunidos em volta de Jesus. Então vamos ficar em pé e vamos nos ajoelhar, aqueles que precisamos nos ajoelhar. Vamos nos ajoelhar aos pés de Jesus para que Ele nos estenda a mão e nos leve para o domingo da sua ressurreição e ministre o seu poder que opera em nós para reescrevermos a nossa história, porque o futuro está aberto. O futuro está aberto. E quando o poder da ressurreição é invocado, nós nem imaginamos o que Deus pode fazer, o que Deus quer fazer em nossas vidas. Enquanto nós cantamos, se você quiser, pode sair do seu lugar e vir aqui à frente. Nós vamos orar juntos. Deus nosso Pai, muito obrigado pela Tua presença conosco. Muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado, ó Pai, pelo Teu Espírito Santo. Obrigado, ó Pai, pelo poder da ressurreição derramado sobre nós. Pai, nós Te buscamos de joelhos em Tua presença. Nós Te buscamos dizendo: muda a nossa sorte. Ajuda-nos a reescrever a nossa história. Nós Te buscamos porque não queremos que o nosso passado decida e defina quem somos e quem seremos. Não queremos, ó Pai, que o nosso pecado defina quem nós somos e quem seremos. Nós não queremos, Pai, que o mal que foi feito contra nós nos defina. Não queremos, Pai, que as circunstâncias digam como devemos viver. Por isso nós clamamos o poder da ressurreição de Teu Filho Jesus. E Te pedimos, leva-nos para novos dias, para novos tempos. Em nome de Jesus, Pai, como igreja Tua, nós clamamos que Tu entres nestes quartos escuros e que Tu quebres as correntes, derrubes as paredes, tragas de novo o sol, os sonhos, a esperança, a alegria de viver, o
poder para servir, a capacidade de amar, o coração que perdoa. Ó Pai, visita cada um, enxuga cada lágrima, pousa a tua boa mão neste turbilhão de sentimentos, pensamentos, memórias, dúvidas, ansiedades e medos, e sopra como teu filho Jesus soprou a paz naquele domingo pela manhã entre os nossos primeiros irmãos ali reunidos com medo. Pronuncia, Senhor, o teu shalom na vida dos teus filhos. Começa novas histórias. Inicia hoje, Pai, novos capítulos, novas fases, novo tempo na vida dos teus filhos que a ti clamam, de joelhos em tua presença invocam, confiados na tua misericórdia, na tua graça, no teu amor, invocam o poder da ressurreição. Faze, Senhor, em nossas vidas esse infinitamente mais, e dá-nos os presentes preciosos e surpreendentes que o Senhor tem para aqueles que são teus. Nós te louvamos, nós te glorificamos, te exaltamos. Dizemos: tu és o nosso Deus, tu és a nossa torre forte, tu és o nosso refúgio, tu és o nosso bom pastor, tu és a nossa estrela da manhã, tu és, ó Pai, a razão da nossa canção, tu és a nossa consolação, tu és a nossa esperança, tu és a nossa alegria, tu és a nossa força, tu és a nossa coragem, tu és o nosso amor. Nós te louvamos, Pai, nós te louvamos, em nome de Jesus. Despede-nos com a tua paz, despede-nos com a tua graça, com o teu Espírito Santo, para uma vida que glorifica ao Senhor e faz o bem por onde passa, para a glória do teu nome. Nós te pedimos assim, Pai, nós te pedimos assim, em nome de Jesus, para a tua glória. Amém.